Olá, esse é o Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é 28 de junho de 2021 e no episódio de hoje nós vamos tratar da viagem de Joe Biden à Europa. Joe Biden vem de fazer sua primeira viagem à Europa como presidente dos Estados Unidos. Durante 8 dias visitou o Reino Unido, reuniu-se com o G7, com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e com o presidente russo Vladimir Putin. Foi uma viagem cheia de mensagens e significados, durante a qual as sombras da China e da Rússia estiveram sempre presentes nas conversas. Ao chegar mais cedo ao Reino Unido, que sediaria a reunião do G7, Biden reforçou a aliança preferencial do seu país com os britânicos. No comunicado conjunto, em 20 parágrafos, Biden e o primeiro-ministro Boris Johnson reforçaram a crença comum de seus países no que eles chamaram de defesa da democracia, dos direitos humanos e do multilateralismo, reforçando o papel da ONU, que eles afirmam ser central no sistema internacional. No prosseguimento, ainda no Reino Unido, Biden e Johnson se reuniram com os líderes dos outros 5 países que compõem o G7: Canadá, França, Alemanha, Japão e Itália. O comunicado divulgado ao término dos trabalhos destaca 6 pontos principais: tomar providências em relação à pandemia de Covid-19, revigorar a economia dos países integrantes do grupo, assegurar um futuro de prosperidade, proteger o meio ambiente do planeta, fortalecer parcerias do grupo, em especial com a África, e fortalecer os valores democráticos de liberdade, igualdade, respeito à lei e aos direitos humanos. O comunicado afirma ainda que, para a pandemia ser vencida em 2022, cerca de 60% da população mundial terá de estar vacinada. Nesse sentido, o G7 compromete-se a financiar mais 1 bilhão de doses de vacinas, a serem distribuídas principalmente aos países pobres até o fim de 2022. O grupo apoia que sejam feitas investigações transparentes, lideradas pela Organização Mundial de Saúde, sobre as origens da doença na China. Aliás, esse país foi citado mais 2 vezes no comunicado, em aspectos bastante sensíveis para o gigante asiático. O G7 alertou a China sobre as questões dos direitos humanos, especialmente no referente aos uigures, minoria islâmica que habita a região autônoma chinesa de Xinjiang, e também em relação aos habitantes de Hong Kong. Além disso, o grupo fez referência a Taiwan, clamando por uma solução pacífica das questões que envolvem a ilha, externando as preocupações com o que chamou de tentativas de mudança do status quo na região dos mares do leste e do sul da China. O encontro da OTAN, realizado em Bruxelas, reuniu os 30 países que compõem a Aliança Militar. No comunicado divulgado, a Rússia figura como a principal ameaça. O país é acusado de ações agressivas que estariam deteriorando a segurança internacional. Exercícios militares de larga escala, até mesmo nas proximidades das fronteiras dos países da OTAN, instalação de mísseis modernos e de uso dual em Kaliningrado, integração militar com a Belarus e violações em série do espaço aéreo dos países aliados. A Rússia também é acusada de promover ações de guerra híbrida, com tentativas de interferência em eleições de países democráticos, estabelecimento de pressões políticas e econômicas com a finalidade de intimidar outros países, financiamento de campanhas de desinformação e de ataques cibernéticos. Além disso, os russos são acusados de atuar ilegalmente com suas agências de inteligência em territórios de países da OTAN e de expandir e modernizar seu arsenal nuclear com vista a desestabilizar o equilíbrio de forças hoje existente. A China também não passou despercebida na reunião da OTAN. O país foi acusado de se comportar de forma a desafiar a ordem internacional. O comunicado afirma que suas políticas coercitivas contrastam com os valores fundamentais da aliança e que causam preocupação à expansão e à modernização do seu arsenal nuclear, além da sua aproximação militar da Rússia, até mesmo com participação conjunta em exercícios militares. O último evento do presidente Biden na Europa foi a reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia. Por 3 horas em Genebra do encontro, a única medida prática anunciada foi o retorno dos embaixadores dos países aos seus postos, de onde estavam afastados havia alguns meses. No dia seguinte da viagem, o mundo assistiu às imagens em alta definição da espaçonave chinesa levando 3 tripulantes para a estação espacial que o país constrói na órbita terrestre. Para muitos analistas, a leitura dos comunicados do G7 e da OTAN, emoldurados pelas cenas dos chineses no espaço, escancara que o sistema internacional está assistindo realmente a um período de transição hegemônica. Como sempre em momentos assim, as potências estabelecidas se esforçam na manutenção do status quo e das características sistêmicas que as conduziram à hegemonia. Ao mesmo tempo, a potência emergente tenta moldar o mundo de acordo com seus próprios interesses. O atrito resultante, como sempre, gera calor. Que os líderes mundiais saibam controlar a temperatura, manter o diálogo e favorecer a manutenção da paz. Se você acompanhou esse áudio até aqui, é porque os assuntos de geopolítica e política internacional te interessam. Então, nos acompanhe em nossas mídias sociais e no nosso blog do Paulo Filho. Os endereços estão na descrição desse podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau!